Começa agora o programa Claquete.
Olá, bem-vindos a mais um programa Claquete. Eu sou a Ariadne Kerber e a vida nem sempre é justa.
E eu sou a Bárbara Carvalho e hoje aqui no programa vai ter chororô, sim.
Você fica com a vinheta do nosso querido maestro Tatá.
Tatá que inclusive vem todo dia de manhã aqui roubar café. Ele entrou, oi, café, tchau.
Eu queria comentar que eu acho que a maioria dos filmes, das músicas dos filmes que fazem parte da introdução do Claquete, já concorreram ao Oscar em algum momento, né, então...
Lembra se ganharam alguma coisa?
Alguns, sim. Outros, não?
Deixa eu perguntar demais, né?
Pois é. Assim, saber quais são todos os filmes, os anos... Já tá abusando, né? Já tá abusando.
Tá, mas vamos lá.
É, já faz algum tempo que a gente tá na temporada de prêmios de Hollywood. Não só de Hollywood, mas premiações de filmes, de música e tudo mais.
Uhum.
Só que todos esses prêmios vêm aquecendo pro que muita gente considera o prêmio mais importante do cinema, que é o Oscar, ou Academy Awards.
Para quem quer ser mais chique falando, né? Fala Academy
quem
Awards.
Quem quer esnobar, Academy Awards. Que vai acontecer no dia 9 de fevereiro. Então, vai ser antes do carnaval. Não Sim. vai ter feriado no dia seguinte, então... Talvez você queira assistir a live de alguém que cobriu o Oscar.
Bem provável. Né? A Glória Pires, né, comentando.
É, não posso opinar. Porque se você trabalha no outro dia, né, fica meio complicado. Já fiz muito isso, de ficar assistindo o Oscar até, sabe Deus que horas da manhã, para trabalhar no outro dia, às 8. Já fiz muito disso. Não recomendo.
Mas agora você tá de férias, né?
Agora
eu
sou de férias.
Eu vou poder fazer de boa. Ai, que
Deus
delícia.
É pai, né? Deus é pai, não é padrasto.
Tá, mas vamos lá. Hoje nós vamos reclamar das maiores injustiças já cometidas pelo Oscar. E na nossa opinião, aqui é claro, né? Fala de alguma coisa? Não sei, né? Mas enfim. Você que está nos assistindo ao vivo, manda uma mensagem aqui pra gente no Instagram, comenta aqui na live qual que foi a maior injustiça do Oscar pra você. Pode mandar.
É. Eu acho que a gente podia começar, então, século passado. É o finalzinho do século passado, mas é no século passado. Vamos falar sobre as injustiças que o Brasil sofreu nos últimos Oscars.
Realmente.
Né? Porque, gente, vamos concordar que Central do Brasil é um filme maravilhoso.
Maravilhoso.
Ele merecia mais reconhecimento, porque é um filme incrível. A Fernanda Montenegro estava... Sério, não tem o que falar de ruim da atuação dela naquele filme. Né? E ainda assim... Levou nada pra casa, né?
Levou nada, né? E essa foi uma das piores dores, né? Pra nós, brasileiros aqui, né? E também ela concorria, né, na categoria de melhor atriz, né? O ano no Oscar de 1999. E no caso foi muito dolorido, não lógico, pra nós brasileiros que queria que uma estatueta dessa viesse aqui pra casa, mas também porque quem ganhou nesse ano? Da maravilhosa palavra, né, que está aqui.
A insossa.
Gwyneth Paltrow, né? E ela derrotou atrizes nesse ano como Kate Blanchett e Meryl Streep. Olha o decoro que estava lá e a gente fica, what? Como que ela ganhou isso?
Pois é, como que ela ganhou isso? Porque, gente, assim, ela fica muito bem no papel de Pepper Potts, sabe? Em Homem de Ferro. Ela fica muito bem, combina com ela. Ela não é um personagem forte, presente e tal.
É um personagem que tem que estar lá, né? Você fala, tá.
É, tipo, ok, convence. Com uma pessoa que não quer roubar a atenção. Uma pessoa que aparece, sei lá, quanto tempo. Tipo, cinco minutos no filme. Tipo, ok. Mas, assim, falar que ela é uma atriz que merece um Oscar, eu acho que já tá forçando um pouco a barra.
Ah, não, né? Essa foi, com certeza, uma das grandes coisas que a gente não entende, né? E isso desse ano de 99 também, que foi do filme que ela ganhou, né, como melhor atriz, que foi Shakespeare Apaixonado, que também é outro que desceu meio estranho.
É, você né? Pega um copo de água de 200 ml, dilui 1 quilo de açúcar, é o filme.
É basicamente isso. Tipo, não é um filme ruim, mas não é um filme que você fala, nossa senhora, que
tipo, esse filme merecia um... Talvez um Oscar assim, tipo, é um filme, melhor figurino, melhor... Aquelas coisas até bem técnicas, sabe? Que, tipo, o resto da pessoa não entende muito, então não pode criticar.
Pensa uma coisa estranha, porque olha só, nesse ano ele desbancou filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Elizabeth e Até a Vida é Bela. O que que aconteceu? Qual foi o suborno que rolou?
Pois é, eu tava pensando nisso. O que aconteceu?
Eu não sei.
Molharam as mãos certas, eu acredito. Porque...
Ah, deve ter sido.
Gente, sério.
não tem.
O Resgate do Soldado Ryan é um filme incrível. Tom Hanks tá maravilhoso. Uhum. O... Como é que é o nome dele? Aquele que faz o Ryan. Esqueci o nome.
Então, o cara que faz o Ryan.
Que ele faz o Jason Bourne também. Ah, esqueci o nome dele. Mas ele também tá bem no papel. Tá todo mundo muito bem. O filme é muito bem dirigido. O filme é incrível. E perdeu pra aquele filminho Água com Açúcar, né? Mas tudo bem. A gente leva a vida, né? Decepção atrás de decepção.
A vida é isso, né?
A vida é isso. A vida é só decepção. Mentira, não é só decepção. Mas... Em relação a essas coisas, muitas vezes, essa é
a gente aprende.
É. E voltando ainda mais no tempo, lá em 1980, a gente tem alguns filmes de guerra, um dos filmes de guerra mais conhecidos e mais aclamados de todos os tempos, que é o Apocalipse Now, que é do Coppola. Nós já falamos do Coppola aqui. E... Eu coloquei isso aqui porque o Corradini sempre reclama que Kramer vs. Kramer venceu o Oscar aquele ano de melhor filme. E ele fica indignadíssimo. Porque é um filme... Sabe, aquele filme bem... Tipo, não tinha nada de novo no filme. Não tinha nada de diferente. Não tinha nada de Oscar nele. E Apocalipse Now é um senhor filme. Né? O Marlon Brando tá muito bem nesse filme... Nossa, só aquela abertura do helicóptero, pôr do sol, cavalgada das valquírias. Pra mim, aquela cena é icônica.
Já merecia ganhar por aquela cena.
Já merecia por aquela cena, sabe? Pelo menos em melhor diretor.
Uhum.
Mas tudo bem, a gente vai levando. Né?
A vida tem dessas coisas.
A vida tem dessas coisas. Outra coisa pra mim que me chateou muito em relação ao Oscar, que é bem mais recente, é de animação. Eu tava dando uma pesquisada antes de fazer o roteiro desse programa. E eu vi que o Up concorreu não só como melhor animação, pelo que eu tava vendo lá, mas como melhor filme também.
Se não me engano, sim.
E eu achei maravilhoso porque Up é um filme incrível. A Disney Pixar geralmente concorre e geralmente ganha Oscar, né? Mas ano retrasado, meu Deus, ano retrasado.
Ano retrasado.
Ano retrasado. 2018.
Chocada, tô falando de
chocada. Em 2018, com Amor Van Gogh, tava competindo como melhor animação, junto com Viva a Vida é uma Festa.
Eu acho que agora a gente vai discutir.
Assim, os filmes da Disney Pixar são sempre incríveis, são sempre maravilhosos, são sempre tocantes, têm histórias maravilhosas e tudo mais. Mas, gente... Com Amor Van Gogh, é uma obra de arte, é literalmente uma obra de arte, sabe? Porque cada frame daquela animação foi pintada à mão.
Sim.
Com tintura, com tinta a óleo. No estilo do Van Gogh. Sabe? O filme inteiro é uma obra de arte e ele perdeu. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito revoltada.
Olha, eu assisti Com Amor Van Gogh, na verdade, recentemente. Eu me enrolei muito pra assistir. E realmente, é um belíssimo filme, né? Não tenho o que questionar. Mas eu não sei também se eu reclamo do Viva a Vida é uma Festa ter vencido. Eu assisti no cinema, eu chorei.
Não, mas todo filme da Disney pra você chorar.
É, eu achei ele muito bem feitinho. Bom, não sei.
Ele é bem feito padrão Disney, claro. É. Né? Mas, sabe, com Amor Van Gogh, ele... Ele tem um algo a mais, na minha opinião, do que os filmes da Disney geralmente têm. Eu achei muito legal que o Viva a Vida é uma Festa, ele traz muito essa questão da cultura mexicana, Dia dos Mortos. Sim. E tudo mais, lidar com luto. O que eu achei muito bacana, eu acho muito legal que a Disney tá fazendo isso agora. E pegar outras culturas e não só, tipo, ah, vamos pegar os contos dos Irmãos Grimm e vamos fazer só princesinhas e Sim. tal. Né? Então, claro que eles começaram a fazer isso já faz algum tempo, mas eu achei legal que tem Moana que se passa... numa ilha qualquer, em algum lugar do...
É, já faz um bom tempo que eles estão saindo, né?
É, dessa...
Desse meio, buscando outras culturas, digamos assim.
Então, tipo, eu acho super legal, eu acho super bacana, acho que tem que fazer mais mesmo. É, mas... Eu fiquei muito chateada aqui com o Amor Van Gogh. Eu lembro que, tipo, eu tava assistindo na sala com o meu irmão. Tipo, eu levantei, como assim? É, meus pais não ficaram felizes com isso, eles estavam dormindo.
Não ficaram felizes com o berro que eu dei.
Não.
No momento, mas...
Mas eu precisava externar aquilo. Tudo bem. Outra coisa pra mim, que em 2016, pouco antes, a gente avançou no tempo pra voltar mais no tempo. Tudo bem. É... Eu não sei se você assistiu Creed.
Creed, eu só conheço a banda. Eu não podia perder essa piada.
Tudo bem, a banda você é não... boa. A banda é ótima. Escutem, inclusive. Mas Creed é tipo como se fosse uma continuação de Rocky, com o Sylvester Stallone. Só que melhorado, na minha opinião.
Não assisti Creed.
E o Michael B. Jordan, que ele também fez o Killmonger no Pantera Negra. Ele tava muito bem no filme. Ele conseguiu atuar do lado do Sylvester Stallone e não ser ofuscado por ele, pela presença dele, tipo, ator super conhecido, super consagrado e tudo mais. E ele atua muito bem, sabe? Ele não foi nem indicado! E ele tava muito bom, muito bom. Aí eu fiquei chateada que ele... Não por ele não ter ganho, mas por ele não chegar a ser indicado. O Stallone foi indicado como melhor ator coadjuvante naquele ano, por esse filme. E o Michael B. Jordan não foi indicado como melhor ator por esse filme, que eu achei uma injustiça. Enorme. Mas tudo bem.
Ah, mas esse foi o filme... Foi o ano em que finalmente o DiCaprio ganhou o Oscar, né? Finalmente! Porque o cara já tentava sei lá quantos anos, né? Tá, você acha que não foi merecido?
Não, tudo bem, ele mereceu. pelo conjunto da obra dele, eu acho que O Regresso não foi o melhor filme dele.
Foi Titanic.
Não acho. Não, mas enfim. não acho que foi a melhor atuação dele. Ele só ficou grunhindo, gemendo e grunhindo. Tipo, o filme é bom. Eu assisti no cinema, eu achei que valeu a pena e assistiria de novo.
Meu fone quase caiu de novo.
Ela ficou muito revoltada agora. Ela tá me olhando com uma cara que ela quer me matar. Mas eu acho que, tipo, ele merecia... Claro que o DiCaprio merece um Oscar, mas eu acho que não por aquele filme, sabe? E eu não acho que o Michael B. Jordan deveria ter ganho o Oscar aquele ano. Ter sido indicado, era
não
tudo que precisava.
Não ter aparecido lá já foi uma falha.
É, sabe? Eu acho que foi realmente muito injusto com ele, com o papel que ele fez, com a obra em si, foi injusto.
O próprio ganhador de 2016 com o melhor filme, né? No caso, que foi Spotlight, né? Segredos Revelados. Assim...
Como é que é o nome dele?
Opa!
Eu gostei muito, né, pela história do filme mostrar, né? Tipo, ai, a gente que é jornalista adorou, né?
Ver, sim, claro.
Tal, toda aquela coisa assim. Mas eu não sei se foi o melhor filme pra ganhar não também, sabia? Do que tava lá. Olha, eu como fã de Mad Max, eu acho que eu tinha que ter sido Mad Max.
Nossa, sim. Porque, gente, Estrada da Fúria.
Ah, esse filme, gente, que filme?
Que filme? Que filme?
Devia ter ganhado tudo.
Eu assisti duas vezes no cinema.
Mas... É um dos meus filmes preferidos, cara, esse Mad Max Estrada da Fúria. É muito... Nossa Senhora.
Pra mim, ele é outra obra de arte. Em um sentido diferente de Com Amor Van Gogh, mas ele é uma obra de arte. E pra mim, aquela cena que é Furiosa, que só cai, tipo, no deserto, assim...
Assim, ajoelho, só.
Sabe? Aquela cena, não tem trilha sonora, não tem nada. E ela é tão poderosa, ela é tão comovente, que, cara, sério.
Que é muito bom.
Merecia ter ganho um...
Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema com a minha irmã, cara. Tipo, já nos primeiros minutos que já vem aquela ação, eu já fiquei, meu Deus do céu, que é isso,
daí?
Nossa, é muito bom.
Ah, é.
Muito
aquele filme bom. É maravilhoso. Inclusive, recomendo, assistam.
Recomendo demais.
Mas
demais.
A esposa do Miller, que dirigiu o filme, ela editou o filme. E se eu não me engano, eles ganharam como melhor edição naquele ano.
Eles ganharam 6 prêmios.
6 prêmios.
Eu até
achei
aqui.
Foi pouco.
Ganhou melhor edição, edição de som, mixagem de som, maquiagem e cabelo, design de produção e figurino.
E achei pouco.
E eu devia ter ganhado todos, inclusive, mas ganharam meu coração.
Ganharam meu coração. Que é o maior prêmio que eles podiam ganhar.
É. Voltando aqui, na verdade, eu coloquei de filmes que eu conheço, né? Eu não voltei muito na história, assim, porque senão eu ia falar muito abobrinha, né? Eu já falo de coisa que eu conheço, imagino do que eu não conheço, né? eu quis colocar aqui de 2015 o filme que ganhou, que foi o Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. É outro filme que também eu fiquei tipo Spotlight, assim, gostei, achei legal, achei bem bom e tal, mas em comparação do que tava concorrendo, não sei se foi o melhor. Né? Tinha Exato. Em Busca da Perfeição, um grande Hotel Budapeste, que também...
É um show, lindíssimo, né? Aquele filme é um show...
Nossa, muito bom. E que ele foi muito criticado porque concorreu junto com o Boyhood, né? Da Infância e Juventude, que é um filme que demorou 12 anos, né? Pra ser gravado e tal. De muita gente queria que fosse ele, né? Achava que ele que merecia, né?
Ter ganho. Assim, você fazer um contrato de 12 anos pra gravar um filme... Não sei se exatamente, tipo, nossa...
Quer dizer que seja tanto, né?
É, tipo... É uma ideia um pouco inovadora, é algo muito diferente você usar os mesmos atores para contar uma história que dura tanto tempo. Claro, isso é muito legal, eu acho muito difícil você conseguir fazer isso e ele ficar coerente nele mesmo, né? Mas... Se merece Oscar?
Ou não?
É. Ele é aquele filme tipo Slice of Life, né? Uma fatia da vida que eles pegam. Uhum. Claro, uma fatia longa da vida, são 12 anos. É, mas ainda assim, é uma fatia da vida, sabe? Não sei exatamente se ele tem todo aquele apelo pra realmente ser um vencedor de Oscar, né? Mas...
É. Outra coisa que também sempre, quer dizer, não sempre, né? Mas vira e mexe acontece nas premiações são as acusações dos preconceitos, né? Preconceito, racismo, todas essas coisas, né? Que foi no caso que muita gente viu em 2006, né? Que foi com O Segredo de Brokeback Mountain, né? Ele levou a estatueta de melhor direção, mas quem ganhou de melhor filme foi Crash, No Limite. Mas, no caso, muita gente achou que... Acusaram, né? No caso, a academia de preconceito, já que o Brokeback abordava um romance homossexual e muita gente acredita que deveria
não ganhou
ter
por
levado
isso,
o melhor
né?
filme, né?
É, porque... Acabou se tornando um filme muito aclamado. Uhum. Eu não cheguei a assistir. Vou fazer esse meia-culpa aí.
Eu assisti.
É, dizem que é um filme muito bom, muito bem dirigido, muito bem atuado. É, que é muito coerente nele mesmo e tudo mais. Então, tipo... Né? Tem que colocar isso na balança também. Não é só... Sei lá.
Né? Isso também em 2016 a gente teve uma polêmica racial, né?
Sim.
Que no caso...
O whitewash, né?
É, porque não tinham negros indicados a qualquer uma das categorias da premiação. E a premiação deste ano recebeu uma enxurrada de protestos de atores, diretores e até na época, né? Que era o presidente Barack Obama, né? Porque Sim. desde 1929, só 16 negros conquistaram a estatueta. Sendo deles 15 atores e, no caso, um cineasta, né? No caso, o inglês Steve McQueen, né? Que recebeu o prêmio do filme com 12 anos de escravidão. Né, no caso daí fora isso. Mas e se a gente for ver isso também, eu acho que até hoje ainda é muito fechado quanto à questão da participação feminina, né, na academia.
Eu tava lendo um comentário que... Agora não vou lembrar onde eu li. Eu sei que tava pesquisando as coisas pra falar hoje. Uhum. E eu vi um comentário e não cheguei a ir muito atrás disso. Que dificilmente as mulheres diretoras são indicadas para o prêmio... Acho que de melhor filme, melhor direção. Tipo, elas até chegam a ser indicadas como melhor filme, mas não são indicadas como melhor diretor.
Uhum.
Né? Eu não lembro de uma mulher que tenha sido indicada como melhor diretora.
Vamos ver. Eu abri aqui. Melhor direção.
Né? Eu não lembro, mas minha memória é horrível também. Então, pode ser que até que tenha.
É, no caso, para esse Oscar agora de 2020, só homem, né, no caso. O Scorsese, né, pelo Irlandês, o Todd Phillips pelo Sim. Coringa, Sam Mendes pelo 1917, o Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e o Bong Joon-ho por Parasita, né? No caso, estamos aí novamente mais um ano somente com homens para
pois
a premiação,
é.
Né, no caso.
É, mas eu sempre lembro de uma aula que eu tive com o Patrick de cinema aqui na Unint.
É, mas a gente tem aqui, desculpa cortar, mas é só Sim. que tem aqui com o melhor filme, tá Adoráveis Mulheres, né? Que tem uma diretora, né? Que é uma mulher, no caso. Não foi indicada pra melhor direção, mas pelo menos o filme tá nesse meio.
Sim. E fala sobre mulheres, né? De
Sim.
mulheres para mulheres.
Exatamente.
Sim. É... Que, enfim, voltando na aula, que no começo, o cinema não era levado muito a sério, então muitas mulheres eram diretoras e cuidavam de tudo e tudo mais. E quando começou a dar dinheiro, elas começaram a... Você colocou dedo de lado ali.
É, sempre assim, né? Sempre assim que acontece.
Né? Mas que elas tinham muito espaço nisso antes de se tornar uma febre e se tornar realmente uma indústria como é hoje. Né? Então, algo para se pensar.
Algo para se pensar, né? Bom, mas eu acho que isso daí vai demorar um bom tempo ainda, né?
Ah, sempre demora.
Pra mudar, infelizmente.
Sempre demora, né?
É. Também a gente pode falar diretores que geralmente são esnobados pela academia, né? Aqui na lista, não sei se, né, se você concorda, mas tem diretores como Tim Burton, Brian De Palma, Jean-Luc Godard, né? Mais ou menos por aí.
É.
Bom, não sei. Quem é fã de Tim Burton?
Eu sou.
Eu também.
Eu gosto. Assim, ele já fez muita porcaria. Como fez? Meu Deus do céu. E eu acho muito difícil eles indicarem diretor de animação, né?
Uhum.
Pra concorrer como melhor direção. E o Tim Burton já dirigiu muita animação e muita animação boa. Mas acho que hoje em dia ele mais produz filme do que realmente dirige e tudo mais.
Uhum.
Pelo que eu lembro, assim, dos últimos filmes que ele fez, ele mais produziu do que dirigiu mesmo. Que escolha pessoal dele, não vou julgar. Ele sabe o que
cada
faz.
Cada um com seu cada qual.
Né?
Um aqui que eu queria comentar também, que eu vi aqui no site da Rolling Stones e que eu concordo, é do Laranja Mecânica, cara, de 1971, né? No caso, ele não levou nenhum prêmio. Ele disputou como melhor filme, diretor, roteiro, adaptado, edição, dirigido por Lynne Fennec e tal. É, mas ele levou a pior em todos, né? No caso, ele não levou nenhum. O que realmente, cara, pra quem já assistiu sabe que é bom.
Que... Mas é, tipo, o Kubrick que ganhou um Oscar pelo conjunto da obra. É, o Chaplin também. O Chaplin nunca ganhou. Ele ganhou o Oscar pelo conjunto da obra.
Uhum.
Tipo, gente.
Triste.
Né? O que esses caras fizeram pelo cinema e daí, tipo, ah, não, aqui é só pra dizer que você ganhou alguma coisa.
tá um priminho de consolação aí pra você não ficar me enchendo o saco. Né? Basicamente, pega e fala.
Sabe, pra ninguém ficar reclamando... Eu realmente achei que isso ia acontecer com o DiCaprio, sabe?
Uhum.
E, tipo, ele ia morrer, tipo, ai, não, isso aqui é um Oscar próximo. Por toda a contribuição dele ao cinema.
Ia esperar ele morrer, né, pra fazer isso. Coitado.
Sabe? Eu acho que vai acontecer isso com algumas outras pessoas.
Com certeza.
Sempre tem essa de, ah, você não ser reconhecido no seu tempo como artista e tudo mais. Que é uma sacanagem, né, mas acontece.
Acontece.
Sim. E nosso tempo já está quase acabando.
Já está quase acabando. Tem mais algo que você queria comentar, Amanda?
Que eu estou preocupado com esse ano.
Do quê? Das premiações?
Das premiações.
Por quê? Só porque o melhor filme que vai ganhar uma vez em Hollywood?
Eu realmente acho que vai ser Coringa.
Será? Ah, eu não gostaria que fosse.
Tô torcendo.
Não. Não. Deixa eu ver. Eu não assisti todos que estão aqui na lista. Na verdade, assisti metade.
Inclusive, deixa eu dar uma dica para os nossos espectadores. Que o UCI, ou UCI, ali da Estação e do Palladium, eles estão com uma programação especial no dia 6 e 7 de fevereiro com os filmes que estão concorrendo a melhor filme no Oscar 2020. Então, tem Jojo Rabbit, que ainda não estreou, só ia estrear no final do mês que vem. Ele vai ter... É, acho que duas ou três exibições.
Nossa, que eu não assisti esse filme.
Ele vai ter duas ou três exibições nesses dois dias, para as pessoas poderem assistir. É, e alguns outros filmes vão voltar a cartaz. Então, Coringa vai estar em cartaz de novo, Star Wars vai estar em cartaz. Acho que Star Wars vai estar em cartaz.
Mas Star Wars não está.
É, 1917 vai estar em cartaz.
Acho que já está em cartaz. Nos outros cinemas até já está em cartaz.
É?
Uhum.
Então, tipo, eles vão ter horários especiais com preços especiais,
perfeito.
Olha só. Então, acho que vale a pena quem puder. Eles vão ter os horários deles lá. De alguns filmes que já estrearam, filmes que não estrearam ainda. E filmes que estão em cartaz no momento.
Né? E lembrando que dois desses filmes que estão aqui, que é O Irlandês e História de um Casamento, tem na Netflix,
tem,
né?
Tem na Netflix.
Então, são filmes da Netflix, então dá pra assistir por lá.
Uhum.
Também.
E estou torcendo por eles, porque eles ganhem alguma coisa.
Sim.
Sabe? Nem que seja a melhor edição.
Eu acho que a História de Casamento deve levar alguma coisa.
Ah, provavelmente.
Não sei. Eu acho que a Scarlett deve levar alguma coisa esse ano, né? Porque ela...
Tá indicada em duas categorias, né?
Uhum, tem dois filmes aqui com ela, né? No caso de Jojo Rabbit e História de um Casamento.
Pois é, eu achei isso meio... Tipo, ah, ela é boa, mas... Tipo, concorrer em duas categorias... Sabe, deixa em uma só pra outra pessoa.
Ela, tadinha, deixa ela concorrer.
Não, tudo bem, não tô dizendo que eu não quero que ela ganhe em nada. Só, tipo, ah, põe ela numa categoria só... E daí, coloca
tá
outra pessoa. Ela tá como, acho que...
Atriz coadjuvante e melhor atriz.
Sim.
Ela tá como melhor atriz em História de um Casamento e melhor atriz coadjuvante de Jojo Rabbit.
Eu acho que, tipo, pô, deixa um espaço pra mais gente concorrer aí, né? Minha opinião.
Bom, enfim, né? Isso a gente deixa pro próximo programa, né? Pra falar, porque nós temos que ir agora. Bastante. Segunda-feira que vem a gente está aqui com nosso querido Corradini, não pode estar presente hoje, né, para falar as asneiras aqui conosco.
Para reclamar e brigar comigo por falar mal do Tarantino.
A gente ainda vai fazer o programa só de Tarantino. Nem que seja só eu e o Corradini, mas a gente vai fazer.
Misericórdia.
Então é isso, querida.
É isso.
Então vamos embora?
Então vamos embora. Nós vamos ficando por aqui, então. Até semana que vem. Um abraço.
Um abraço e até mais.
Você fica agora com a vinhetinha do nosso querido Tatá.